Azul Belém. Um programa da Ecos de Belém sobre as histórias e a atualidade do Clube de Futebol dos Belenenses. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Hoje vamos conversar sobre o basquetebol belenense com dois elementos da secção, o diretor Rui Vasco Silva e o Ivan Silva, que, entre outras funções, desempenham o papel de responsável pela logística da equipe sénior masculina. Hoje vamos dar início à segunda época do Azul Belém, correspondente à temporada desportiva de 2023-24. Começamos por destacar que, desde o passado dia 23 de setembro, entramos no 104º ano de existência de prática desportiva eclética e permanente. E no caso particular do basquetebol de que hoje vamos falar, desde 1927, portanto, a chegar ao primeiro centenário da prática desta modalidade. Então vamos falar da época transata, e tu, Rui, que tens de memória a época, ou pelo menos os momentos mais significativos, diz-nos, para as pessoas terem uma ideia do que é que estamos a falar, da quantidade de jogos que envolve uma época desportiva de basquetebol, como a do passado, do ano passado, por exemplo. Quantos jogos fizemos, mais ou menos?
Sim, nós no ano passado fizemos cerca de 340 jogos, entre jogos fora e jogos em casa, sendo que nem todos os jogos em casa se realizam no nosso pavilhão. São muitas equipas, muitos atletas e, portanto, uma logística pesada. Estamos a falar de cerca de 247 atletas, com 247 atletas que representaram o basquetebol do Belenenses no ano passado, distribuídos por 16 equipas, muitos treinadores, muitos jogos, muitos treinos, e foi uma época longa e desgastante, com alguns sucessos, alguns insucessos também. E vamos aprendendo com o que corre mal e vamos tentando potenciar o que corre bem. Mas, por exemplo, no ano passado tivemos 3 atletas de escalões de formação e séniores em seleção nacional, tivemos 2 atletas em campeonatos de Europa, tivemos 4 equipas presentes nas fases finais distritais, 3 equipas da formação em provas nacionais, tivemos a afirmação do setor feminino, com uma equipa de sub-14 feminina que esteve no campeonato nacional e que chegou a ter meninas suficientes para fazermos 2 equipas a competir autonomamente.
Quando começamos o ano com dificuldades, não foi?
Sim, e as meninas começaram a aparecer, trazidas umas pelas outras, e miúdas que vieram de outros clubes para o nosso, começam a acreditar no nosso projeto, e portanto foi um ano com muitas conquistas. Pronto, também teve seus momentos baixos, que foram, nomeadamente ao nível das equipas sénior, que não conseguiram atingir os objetivos a que se tinham proposto.
Atingir este ano, isso também não é um problema.
Sim.
E lutamos sempre com várias situações contra, nomeadamente com... nós somos um ninho de cucos. Andamos sempre a formar para depois virem que alguns clubes, que são quase sempre os mesmos, roubarem-nos os jogadores, roubarem-nos... Não é entre aspas, para mim é mesmo sem aspas, porque são feitos lá e depois por qualquer motivo, ou por vontade dos pais, ou... Isso é uma das... E mesmo assim vamos tendo boas equipes. O ano passado, se eu bem me lembro, foram vários jogadores, não é? Mas entretanto regressam também.
Sim.
Foi o caso de um que veio do Sporting, não é? Foi para lá nos a fazer o quê?
Sim, já voltou. Sim, isso é normal.
Mas isso destabiliza um bocado o trabalho da formação, porque devia haver uma defesa dos clubes mais, digo eu, não sei. Porque normalmente o percurso desses miúdos, o que acontece é que eles saem de um sítio onde estão bem, têm uma boa integração, competem, e vão para outros sítios onde não jogam e por aí fora, não é? Para mim é um dos problemas que a formação enfrenta, principalmente em clubes como os nossos, que são especialmente formadores, porque há clubes que são, acima de tudo, disputam títulos, e a importância que eles dão à formação é outra. E isso acho que é uma das coisas...
E apostam em formas de trabalho com os miúdos, que na nossa perspectiva não são as mais corretas. A especialização demasiado precoce dos miúdos, um stress competitivo e, portanto, uma pressão competitiva para a qual eles não estão preparados aos 12, 13, 14 anos. E, portanto, há muitos miúdos que saem, são usados, espremidos para o momento, não há nenhuma perspectiva de futuro para eles.
E muitas vezes regressam.
E depois regressam já um bocado desfeitos e desiludidos e tristes com a modalidade e vêm tentar ser felizes novamente para o nosso clube. Mas, portanto, os miúdos que saem e que entram, isso é um processo normal. Temos pena quando eles saem, independentemente de serem miúdos grandes, pequenos, gordos, magros, lentos, rápidos. Todos os miúdos que saem para nós obriga-nos a refletir, mas cada caso é um caso e há miúdos que vão à procura de ganhar coisas e conseguem, outros vão à procura de ganhar coisas e não conseguem, uns vão à procura de outro tipo de condições de trabalho e encontram, outros não, e portanto nós temos de aprender também com isso. Mas, em regra, não creio que seja uma opção sair do Belenenses, porque temos um projeto de formação e um projeto pedagógico bem, bem estruturado, com treinadores competentes, com condições de trabalho que poderiam ser melhores, mas também vivemos aqui o drama da nossa zona da cidade, a zona ocidental da cidade de Lisboa, não ter praticamente espaços de treino disponíveis, ao contrário do que acontece na zona central e na zona oriental da cidade. Cada escola secundária tem um pavilhão como deve ser, permite acomodar treinos dos clubes da zona nos finais de tarde, e nós aqui praticamente não existem escolas com pavilhões, e os que existem não têm a qualidade.
Isso aí me remete-nos para uma discussão que devia ser feita e não tem sido, que é exatamente, nós já não estamos na situação que estávamos há 20 anos, em que a nossa zona não tem instalações, não estão é minimamente aproveitadas. Isso era um desafio para a Junta de Freguesia, por exemplo, para coordenar esse trabalho, porque não faltam pavilhões na zona. Estou-me a lembrar aqui deste colégio, que tem um pavilhão espetacular, estou-me a lembrar de outras situações em que há instalações. Lutamos com o problema de se juntar tudo ao fim da tarde, que é um problema endémico do desporto nacional, da prática de formação. Toda a gente quer treinar das 6 às 9, não é? Porque tem aulas não são compatíveis com o horário de treino. Portanto, para mim, esse é um desafio que hoje em dia, estando já na área das juntas de freguesia, as juntas deviam intervir para tornar possível treinar-se durante o período da tarde. Porque o que tem lógica, nestas idades, eram os miúdos às 10, 11 horas estarem na cama a descansar. E na nossa vida de desporto em Portugal não é assim.
Sim, normalmente às 10, 11 horas estão a jantar.
Os teus filhos e os meus estão a começar a jantar, ou assim, não é? E se tem mais uns aninhos, já são juvenis ou júniores, ainda pior, não é?
Ainda pior.
Por isso é um dos desafios que eu vejo, que está em cima da mesa, mas que também ninguém dá muita atenção, que é a modificação dos horários escolares e adaptá-los às atividades portanto não só das escolas, mas a seguir às pós-escolares, que neste momento corresponde a atividades a partir das 7. Isso é um dos problemas que eu verifico das nossas dificuldades, porque tu, por exemplo, neste momento não podes ter mais equipes, não consegues. Neste momento, com aquilo que tens, mais jogadores é difícil também, não é?
Sobretudo no minibasquete ainda conseguimos acomodar mais atletas. Nos escalões de formação, temos as equipas praticamente na capacidade total e um ou outro caso já um pouco ultrapassada. Portanto, há uma grande procura, sobretudo de miúdos, e sobretudo miúdos no escalão de sub-16, que é um fenómeno que temos conhecido nos últimos anos. Muitos atletas com 14, 15 anos, alguns deles praticamente sem formação prévia no basquetebol a quererem iniciar-se na modalidade, aparecem. Alguns miúdos têm condições para progredir, pelo tamanho que têm, pela prática desportiva que têm de outras modalidades, pelo que brincaram na rua e, portanto, sabem correr, sabem saltar, sabem rapidamente adaptar-se ao jogo. Outros têm muito mais dificuldade, mas sim, as nossas equipas estão praticamente... Nós este ano vamos novamente a bater próximo dos 250 atletas, se não mais. Estamos a fazer um trabalho bom no minibasquete, que vai agora reforçar-se, e com junto das escolas aqui da nossa zona. Mas, portanto, este ano vamos voltar a ter um número muito significativo de atletas e, já agora dizer que também, este ano com um fenómeno interessante, que realmente há um ou outro atleta que todos os anos decide...
Dar
outro rumo à sua vida, não? Mudar de clube, ir procurar outras experiências, mas por cada atleta que sai, estamos a receber 6, 7, 8, 9 atletas que vêm de outros clubes, tanto no feminino como no masculino. Portanto,
pois, eu este ano participei já numa Assembleia Geral da ABL, pouco participada, para variar, dos 40 clubes estavam lá 4, mas uma das observações que eu ouvi, um bocado até da parte dos responsáveis pela associação, é que estão com mais atletas do que nunca. E estava lá um associado que, pá, confirmou-te, este ano vieram 16 atletas só num dia ao treino, do sub-18. que é um fenómeno interessante, que é, pá, não se fazendo muito por captar mais, até porque a associação está numa fase em que não consegue ter mais jogos, não é? Faz 3 mil e tal jogos e não tem verba, não tem orçamento. Estava até um bocado assustado.
Não tem árbitro.
Não tem, pronto, não tem dinheiro para fazer o orçamento como deve ser. E faltam árbitros e falta muita coisa. Mas é engraçado porque, talvez pela via do YouTube e das nets e dos jogos, quer dizer, cada vez há mais, e foi confirmado ali nas pessoas que lá estavam, que é um facto, que os clubes estão a receber... E tu estás a confirmar isso. É interessante, é interessante. Ou seja, mesmo não havendo uma atividade, que eu sou muito crítico em relação à forma como as competições estão organizadas, e mesmo não havendo uma... Porque eu sou o defensor de uma competição a sério, embora a questão da competição tenha que ser ensinada, porque tu podes competir sem stress. Quer dizer, acaba o jogo, vais embora para casa. Isso é que é bom. É por isso que enquanto é jogo, é jogo. Quando acabar o jogo, pá, isso acho que é uma coisa que nos serve para a vida, não é? Para não ficarmos ali focados no que fizemos mal, ou que fizemos, pá, e eu acho que isso é possível quando a competição é bem organizada, com armas, tá. E nada disso acontece hoje em dia, não é? E isso é um dos problemas que o basquete enfrenta e que muito me entristece, porque eu vejo neste momento o handball a fazer grandes resultados em termos de seleção, em termos de clubes, internacionalmente, o vôlei, já nem falo do futsal, já nem falo, mesmo qual é a outra modalidade?
O rugby,
o hockey patins, que são campeões europeus portugueses. Epá, todas as modalidades, a que caiu mais e não avançou foi a nossa, e por isso preocupa-me e aborrece-me.
Também parece que é um bocadinho perigoso fazer comparação, por exemplo, da capacidade competitiva de Portugal, por exemplo, no basquetebol, comparando com o futsal, que é uma modalidade que é praticada a sério em 10, 15 países no mundo, ou no hockey em patins, em que é praticada em 3 ou 4 países a sério no mundo, o basquete é praticado em todo o globo a sério.
Mas nós já tivemos entre os 10 primeiros da Europa, é mesmo verdade, nessa fase.
É verdade, mas o hockey, para fazer um campeonato mundial com 10 equipas, é uma chatice. E o basquete, para fazer um campeonato mundial, se quer, conseguir fazer com 50 equipas competitivas, não é?
Também é um facto.
Pronto.
Pá, mas isso... quem é do basquete quer sempre o melhor, não é? Lá está, eu tenho espírito competitivo e não gosto de ficar atrás. Pá, aborrece-me, pronto.
Sim, claro. Eu também gosto de ganhar.
Pá, não me chateia nada se perder.
Mas é assim, no setor feminino, por exemplo, temos feito bons resultados.
Tem, por uma questão muito específica que tem piada, porque tu de repente consegues ter um campeonato nacional com muitos jogos, não é? Entre equipes equivalentes. Como não há muitas equipes no distrital, tu rapidamente chegas ao nacional. Pá, eu lembro-me da minha filha quando jogava no CIMEC, não é? Elas foram campeões nacionais e tinham 40 jogos por época, à vontade, dada a falta de equipes nos distritais, que remete logo para o nacional e o nacional é mais alongado. Pá, não sei porquê, mas é. E por isso é que as equipes evoluem, porque eu sou daquelas pessoas que penso que os treinos não dão evolução coisa nenhuma. O que dá evolução são jogos. É pá, os treinos é para aprimorar. Mas se tu treinares 4 vezes por semana e jogares 20 vezes por ano, é pá, os 4 treinos não são necessários. Sim, até 2 chegavam.
As coisas complementam-se, não é? E na formação o jogo é o jogo é sobretudo uma... O momento é o momento de colocar em prática aquilo que se trabalha durante a semana.
Principalmente aprendizagem, emocional, não é? Saber controlar
o aprendizagem. Por isso é que eu digo, uma coisa é competir em séniores, outra coisa é competir na formação. Na formação é bom que haja boa competição, mas o foco não pode ser ganhar.
Sim, mas tem que ser competir.
Há muitos truques para ganhar.
Exato.
Não é? E há clubes que ganham sem formar.
Sim.
E por isso é que os miúdos ganham quando são pequeninos e depois não conseguem competir quando são grandes.
Isso acontece muitas vezes.
Acontece muito.
Mas...
E aqui no Belenenses tentamos que isso não aconteça também, porque temos treinadores alinhados com uma visão de médio e longo prazo para os atletas. Portanto, aquilo que se pretende... Nós já sabemos que dos 250 atletas que temos, vamos dizer, 210 são da formação. E desses 210... Muitos começam cá em baixo e metade chegam a sub-16 e um terço vai chegar a sub-20. Tudo bem, não vão ser todos jogadores do topo a representar a equipa principal do clube, a representar equipas de um nível elevado ao nível nacional. Seja como for, todos eles são trabalhados desde o início com essa perspectiva, com essa ideia de atingirem, vamos dizer assim, o melhor das suas capacidades. E terem, vamos dizer, a capacidade de competirem quando forem séniores. Não é como acontece noutros clubes, em que se espreiam os miúdos logo ali em sub-14 ou em sub-16. Faz-se uma especialização demasiado precoce, não se trabalham princípios importantes para a evolução deles, trabalham-se sobretudo aspectos de sucesso imediato.
Neste momento, quantos jogadores é que tens na equipa sénior? É interessante isso, temos vários, não?
Nós temos este ano, portanto, a equipa principal tem 14 atletas. E depois temos um conjunto de atletas que estão, sobretudo, vocacionados para a equipa sub-23, que é uma equipa intermédia entre a formação e a equipa sénior. Nós consideramos que os sub-23 são uma equipa de formação. Mas, portanto, para além do plantel principal, temos mais 2-3 jogadores que se dedicam apenas a jogar sub-23. E essa equipa sub-23 ainda é complementada com os atletas da equipa sub-18. Portanto, no fundo, há três equipas que trabalham muito em conjunto e que se misturam nos seus momentos competitivos. É naturalmente que os séniores não podem jogar sub-18, mas os sub-18 podem e devem jogar...
Jogam alguns.
Jogam nos séniores, sim.
Estou-me a lembrar do nosso vizinho do...
Jogam muitos, jogam, e ainda este domingo tivemos 4 atletas da equipa sub-18 a jogar pela equipa sub-23 numa competição sénior, portanto, e tivemos há 2 semanas um miúdo sub-17 a estrear-se pela equipa sénior também, o Francisco Fernandes, que o ano passado esteve no Campeonato da Europa do escalão de sub-16, ele este ano já é sub-17 e já está a jogar com a equipa sénior. Precisamente porque tem capacidade para isso. Não houve ali nenhum...
Jeitinho.
Não é só jeitinho, ou seja, ele não está a ultrapassar estádios de desenvolvimento que não foram respeitados. Portanto, é um miúdo com capacidade para isso e, portanto, naturalmente já está a ter essa experiência. Outros não têm essa capacidade, vão tê-la mais tarde e chegarão mais tarde à equipa principal. Mas, portanto, os séniores, a equipa principal são 14 atletas.
Uhum.
Nas raparigas é um pouco mais, são 16.
Ok. Ivan, o insubstituível Ivan, tu estás no Vasco, está há quanto tempo connosco?
3 anos.
3 anos, pois.
Este então, é o terceiro.
E este ano tu vais acompanhar mais a equipe sénior, não é?
Sim, eu tenho como função mais liderar a parte mais logística, operacional da equipa sénior.
Pá, e também. Começaste com uma vitória este ano.
Começámos com uma vitória em Faro, sim. Boa. Foi uma boa vitória em que tivemos a liderar do primeiro ao último minuto quase. Tivemos ali alguns erros no ataque em que podíamos ter dilatado mais a vantagem, mas a vitória acabou por ir bem e agora é pensar já jogo a jogo. Com o objetivo de subir, obviamente.
Este ano é para subir.
Exato.
Vamos lá ver. Pelo menos a luta é essa, não quer dizer que seja garantido, mas vamos dar.
Vai ser um campeonato muito equilibrado. Existem equipas muito competitivas, mas acho que conseguimos dar conta do recado. Temos um plantel muito jovem, com média de idades de 21 anos, salvo erro.
Exato.
Mas são miúdos muito comprometidos, muito trabalhadores, gostam muito de aprender. Existe um grande ambiente dentro do balneário e isso é fundamental para que as coisas fluam com neutralidade.
Ok. O que é que se pode falar mais? O que é que podes acrescentar a esta conversa do basquete? A experiência da tua primeira viagem, como é que foi? Foi a primeira vez que foste com a equipe, não é?
Não, já tinha ido...
Outras vezes?
Já tinha ido, sim. Logo no meu primeiro ano tinha sido também com a mesma função, que era o Carlos Caetano, o treinador, o Paulo Remão, o treinador adjunto. Não me recordo qual é que foi a deslocação, sei que foi no Norte, acho que foi no Norte a deslocação. Não sei se perdemos ou ganhamos, não tenho assim grandes memórias. Se calhar a minha principal memória foi até mesmo com o sub-18, quando ganhamos o campeonato distrital. Foi muito emotivo, porque já que tinha grandes amizades com alguns atletas, e eu já estava só há 2-3 meses e já tinha...
Gloriosa vitória, isso é que é uma
gloriosa
vitória.
Gloriosa
ganhamos vitória. A todos, ao Benfica, ao Carnido,
sim.
Não é?
Sim.
E no último jogo,
o Sporting.
A um segundo do fim, estávamos a perder por 3 pontos, não foi? E empatamos.
Exato,
o jogo.
A 2 segundos do fim. Sim.
2 segundos, pois.
O Duarte grande jogo.
Isso é que é um título, porque lá está, um título em outros clubes como o Benfica, o Sporting, são coisas que eles alcançam rapidamente porque têm vantagens que nós não temos. O nosso trabalho, para mim, um título vale 10 desses, porque é muito mais difícil obtê-lo. E esse foi um daqueles que eu também não me esqueço. Foi sim, senhora, estava lá no campo e gostei imenso. Acho que representa bem o espírito que nós tentamos pôr nas coisas. Com pouco fazer muito e de vez em quando há uns milagres, pronto, são merecidos, não são por acaso. Ok, e sobre esta época que tu vais estar mais perto da equipe, o que é que tu perspectivas? Facilidades, vamos ganhar os jogos todos, como é que achas que vai ser?
eu sou daqueles que gostam de pensar jogo a jogo e logo se vê. Obviamente que o objetivo principal é se virar para a Liga, isso está assente nos nossos planos, mas é jogar jogo a jogo, há equipas muito competitivas. Temos
não, vai ser difícil, são 16 grupo. Equipes, não é?
Sim, sim.
8 nesta fase e depois a seguir...
Sim, são a zona sul tem dois grupos, uhum. Portanto, cada grupo tem oito equipas.
Pois.
Cada grupo joga oito equipas entre si na primeira fase, as melhores quatro de cada grupo depois jogam a segunda fase.
Depois é um play-off, ou não?
E depois há um play-off, sim.
Um fim de semana.
E o Belenenses tem de, para subir divisão, tem de ficar em primeiro lugar.
Só sobe um.
Da zona sul.
De cada zona.
Exatamente.
Pois. Vai ser muito interessante. Em relação à próxima época, tu já falaste sobre algum dos temas, não sei se queres, para fecharmos a conversa, acrescentar alguma coisa, dar sim. alguma informação aos pais sobre qualquer coisa que te
sim, pareça. Sim, eu acho que o mais importante, o aspecto mais importante a salientar do nosso projeto esportivo aqui no que diz respeito à comunidade de Belém, as zonas aqui limítrofes da freguesia, tem a ver com aquilo que eu acho que é o grande valor acrescentado do basquete do Belenenses para as pessoas e para as crianças daqui da nossa zona ocidental, tem a ver com o projeto do mini-basquete. Nós este ano estamos novamente com uma boa dinâmica no mini-basquete, portanto estamos a falar de atletas com menos de 12 anos, meninos e meninas, e portanto agrupamos as equipas em atletas mini-8, que são aqueles que nasceram antes do ano 2000 em 2016 ou antes. Depois há os mini-10 e estes trabalham em grupo misto. Os mini-10 também trabalham em grupo misto, são os atletas nascidos em 2014 e 2015. E depois temos as equipas de sub-12, que são os meninos e as meninas nascidas em 2012 e 2013, que trabalham em grupos separados. Portanto, já temos uma equipa feminina, neste momento está com 11 meninas, e temos uma equipa de rapazes que já está acima dos 20 rapazes. Portanto, é um grupo bastante grande, mas que ainda permite que mais atletas deste grupo etário se juntem a ele e, portanto, sobretudo os mini-10, ainda temos bastante capacidade de receber quer rapazes, quer raparigas, portanto, nascidos em 2014, 2015. E, portanto, faz-se um trabalho que é um trabalho integral, ou seja, de formação desportiva, formação na componente atlética, na componente atlética, física, técnica, compreensão do jogo, mas também se faz um trabalho mais comportamental, mais de valores ligados ao desporto e ao clube, que eu acho que são de uma grande importância, acredito muito no trabalho que fazemos. Esse trabalho é até reconhecido por escolas da zona, portanto, que já nos enviam... crianças que julgam que podem beneficiar também deste trabalho no basquete do Belenenses e, portanto, conhecendo também a nossa abordagem mais pedagógica, sentem-se sintonizados e, portanto, alinhados com essa visão.
E os sub-8 e sub-10 treinam no pavilhão, não é?
Os sub-8 e sub-10 treinam no pavilhão Cássio Rosa às terças e quintas-feiras das 6 às 7 da tarde.
E os sub-12 é no Marquês?
Os sub-12 treinam... Os rapazes treinam duas vezes na Escola Marquês de Pombal e uma vez no pavilhão Januário Barreto, portanto, aqui da Casa Pia, do colégio daqui de Belém, da Casa Pia. E as meninas treinam duas vezes também na Casa Pia e outra vez aqui na... Perdão, duas vezes na Escola Marquês de Pombal e mais uma vez aqui na Casa Pia. Portanto, são os dois espaços que as equipas sub-12 utilizam. E eu acho que realmente o mini-basket é para a comunidade, não significa que o basquetebol do Belenenses não esteja também ao serviço da comunidade nos escalões de formação, naturalmente que depois há muitos miúdos destes que transitam para os escalões de formação e vão por aí fora e temos neste momento vários atletas a chegar à equipa sénior, portanto a fazer todo o percurso até séniores no basquetebol do Belenenses, que para nós é uma grande alegria, é uma grande vitória, mas realmente o mini-basket é o fundamental aqui do nosso esforço de ligação à comunidade, o trabalho junto das escolas, junto
que é um
dos
trabalho difícil porque não está centrado no mesmo campo. Nós estamos muito dispersos, não é? Lutamos sim. contra isso, não é?
Sim,
o sentido de comunidade é mais difícil de fazer porque...
Isso na ligação dos miúdos ao clube, sim, porque os miúdos raramente treinam no pavilhão do clube e raramente jogam no pavilhão do clube.
Se era uma vitória a gente um dia ter um pavilhão só para o básico.
Sim, eu não diria isso, mas ter um segundo pavilhão no complexo desportivo do Restelo que permitisse, pois, às quatro modalidades isso, fazer uma gestão mais...
Ou então poderes treinar fora das horas trans agora, que resolvias o assunto, não é? Poderes treinar à tarde com essas, isso aí.
Embora isso já
envolva... Pronto, envolva freguesias, envolva e, política,
sim,
pronto.
Política educativa, etc. Sim.
Mas é o que eu gostava de ver um dia. Acho que não, os nossos alunos passam tanto tempo em sala de aulas que faz falta, das três às em diante, eles terem outras atividades devidamente enquadradas no plano pedagógico de... Sim, mas pronto, isso é uma conversa também, que nos ultrapassa, não é?
Ultrapassa até porque, por exemplo, podemos ter as crianças disponíveis às quatro da tarde para fazer um treino, mas depois o treinador está a trabalhar porque não há
também
treinadores profissionais, problema,
pois,
não é? Não há treinadores
pois,
profissionais.
Também.
E, portanto, há aqui uma série de...
Dificuldades.
De dificuldades que, lá está, tornam o basquete português muito menos competitivo a comparar, por exemplo, com o espanhol,
sim,
que não apenas...
Ou com o francês, pronto, os dois que são os mais próximos.
E que são, provavelmente, no ocidente da Europa,
escolas,
as melhores escolas de basquete. Não vou comparar com as sérvias, as croácias também,
sim,
têm...
Isso é outro modelo.
Isso, pois, é outro modelo. Mas no ocidente europeu, a Espanha e a França, aqui estão próximos de nós, têm lógicas de trabalho completamente diferentes.
Com políticas a beneficiarem a prática. Horários, espaço, etc, etc.
Exatamente.
E profissionalismo que eles têm, nós não
e
temos.
E nós vamos fazendo o melhor que
o
temos
podemos,
com os espaços,
pois,
que temos e com,
pois,
as condições.
E com o amor à causa que temos, pronto, que embora às vezes a gente que anda nisto, pá, sente-se muito a mal porque quer fazer mais e não consegue, mas isso faz parte das coisas, não é? Não somos espanhóis, nem franceses, nem sérvios. E tu, Ivan, tens alguma coisa para fechar a conversa? O que é que tu estás a esperar para esta época, além de subirmos de divisão e ganharmos o caneco?
Não, acima de tudo queremos manter a sustentabilidade social da secção, estando sempre alicerçada aos valores e à identidade que nos define. E pronto, no fundo é isso, solidificar a nível do número de atletas, mantê-los e, se possível, aumentar, sempre com base no valor e da identidade do clube. Acima de tudo isso.
Ok. Eu, para fechar, não sei se querem dizer mais alguma coisa, eu que vou fazer aqui para fechar o assunto é, vou deixar o meu testemunho e dizer o que é que pretendo fazer a esta época, aqui na nossa rádio. Acima de tudo vou falar de basquete. Porquê? Porque, na minha perspectiva, o basquete, mais uma vez, dentro do clube, está em perigo de extinção. Depois desta conversa pode parecer um bocado contraditório, mas eu já vivi o tempo suficiente dentro do clube para perceber que, de vez em quando, porque alguma coisa não corre bem, fechar modalidades. E as modalidades não se exterminam por si só. Há sempre, no caso do basquete e de outras, há sempre gente que as mantém vivas. Mas, em todo caso, eu vejo sinais, às vezes, um bocado perigosos, e por isso vou fazer o meu papel de guardião. E este ano vai servir para estar em cima desse assunto. E vamos dar, acima de tudo, a visão do basquete e contar as histórias do basquete, como esta Corrida está a contar, não é? Muita gente não imagina. Há pessoas que pensam que temos uma equipe de séniores e que não temos formação, coisas deste género. E nós estamos aqui para avivar a memória. Pronto, esse vai ser a minha principal... os programas vão estar muito sobre o basquete. E depois um outro tema, que também é um tema endémico e que nunca... não é abordado convenientemente, é o financiamento da minha modalidade e do clube, que é outro assunto que eu vou tentar puxar, que é um assunto dificílimo, é quase descobrir... é o círculo do quadrado, não é? Mas, seja como for, acho que devemos debatê-lo, até para percebermos o que é que andamos aqui a fazer, se não andamos só a iludir-nos, não é? Ou quais são as nossas ou assumirmos as nossas limitações, e por isso também há que ter consciência daquilo que conseguimos fazer, e de forma que, e discutir soluções, que acho que é o que falta, agora no clube é o que falta. Uma vez traçado claramente qual vai ser o caminho, e que eu concordo, agora há que passarmos à fase seguinte, que é, então como é que vamos resolver estes assuntos todos? Porque nós, como tu sabes, melhor que eu, estás lá sempre, não é? Eu também já passei por aí, andamos sempre a contar os tostões. Epá, não pode ser, não é? Temos que arranjar outras soluções. Como? Não sei, não faço ideia. Por isso é que gostava de discutir com as pessoas e este vai ser um dos assuntos que eu vou, sempre possível, puxar por cima da mesa. Portanto, assuntos atuais e que vão dar discussão, que é o que eu também gosto de ter às vezes.
É um bom tema.
É um bom tema. Estivemos hoje com dois dos dirigentes do basquetebol do Bolonenses, Rui Vasco Silva e Ivan Silva, a conversar sobre a temporada de 2023 e 24. Acompanhe-nos e esteja atento ao próximo episódio do Azul Belém. Se não vences, gritas também.